ouvintes, sejam muito bem-vindos a Confábulas. Eu sou o Bergs, tá começando mais um monólogo aí, faz tempo que eu não apareço. O último episódio aí foi em fevereiro, que eu gravei no estúdio, foi um papo incrível, um papo que toda vez que eu lembro me dá muita felicidade de ter gravado. E são coisas que eu planejo do nada, eu adoro planejar as coisas do nada. Eu peguei e falei, cara, eu tô indo embora do Rio de Janeiro, eu quero gravar um episódio aqui no estúdio, que, pô, eu morei um ano e pouco no Rio de Janeiro e não gravei nada em estúdio porque eu tava focado no meu trabalho. E antes de ir embora, eu pretendo gravar um episódio no estúdio, né? E deu certo, chamei a Julie, minha grande amiga, sócia aí, né, da Confimídia. Chamei o meu querido amigo Marlos, pela primeira vez eu vi ele pessoalmente, foi muito legal. Foi um papo aí muito bom sobre os nossos sonhos, né? Sobre as nossas vontades da vida. E foi tudo se encaixando, né? Os meus monólogos que eu gravei no carro, gravei sozinho em casa, foi falando sobre desejos que eu queria ter, indo pro trabalho falando um pouco sobre o Rio de Janeiro, como era morar e trabalhar no Rio de Janeiro. Fiz algumas críticas à cidade em questão do trabalhador, que é muito sofrida, mas para visitar, que eu fui recentemente, né? Uma semana antes dessa gravação, eu estive lá para ir num show de rap do Abeb, né? Do BK, que é um cara que eu sou muito fã. E voltando a dizer, né? Como turista é excelente, agora para trabalhar lá realmente é um pouco complicado, principalmente se você não tem muito poder aquisitivo, se você for um cara que mora na periferia. E é melhor que você trabalhe na periferia também, né? Ao invés de ir pro centro do Rio ou pra Zona Sul, bairro Nobre, trabalhar lá e voltar pra casa. Realmente não é uma vida muito fácil. E eu tive essa vida, mas foi bom mais uma vez pra uma experiência de vida, pra eu adquirir conhecimento, conhecer pessoas, foi muito bom. Eu tava falando com o pessoal do antigo trabalho mesmo. Em um ano e pouco no Rio de Janeiro, eu tive mais engrandecimento pessoal, mais, eu me senti mais vivo do que em 6 anos morando no Espírito Santo, numa cidade do interior. E não é uma crítica, simplesmente não aconteceu coisas grandiosas comigo, ou que me deixou muito feliz, ou evoluí muito morando no interior do Espírito Santo. Pois agora eu estou no interior de Minas, e tá sendo muito legal, porque minha vida mudou completamente profissionalmente. O trabalho de home office, que era um sonho que eu queria realizar, e poucos dias depois do episódio no estúdio, eu realizei. Estou trabalhando em home office com o que eu gosto de fazer, que é podcast, e estou me aperfeiçoando cada vez mais. E, porra, esse áudio, esse monólogo de hoje é pra falar sobre isso, sobre aperfeiçoamentos profissionais, assim. Falar um pouco sobre o meu processo de trabalho de edição, que tá muito legal. Me perdoem o eco aqui no estúdio, eu não vou tratar muito o eco, porque eu não gosto muito de tratar reverb no áudio. Eu acho que fica um pouco plástico. Talvez eu trate, eu vou ver como vai ficar. É porque o escritório aqui não tem muito móvel ainda, né? Tem bastante tela aqui, tem 1, 2, 3, 4, tem 5 telas aqui de computador, de monitor, mas não tem muito móvel, não tem muita acústica para tratar o reverb aqui do escritório. Eu evoluí muito no quesito de edição de podcast, apesar de não estar produzindo o meu próprio, né? Eu tô produzindo dos outros, eu tô editando áudios diferentes do que um simples podcast, então isso me ajudou muito a evoluir profissionalmente, né? Eu tô tratando áudios mais profissionais na área de psicologia, de meditação. Então tá bem legal, pois exige um silêncio maior, exige uma atenção maior a esse produto, e é algo que eu nunca imaginei que eu ia trabalhar. Mas ao mesmo tempo eu editei recentemente documentários em formato de podcast, foi incrível, uma experiência incrível. Mas é um passo de cada vez. Eu lembro até num episódio no estúdio que eu gravei, que lá em 2013... começo de 2014, eu comecei a mexer com podcast. Queria fazer um podcast com um amigo meu, que eu conheci na internet, no grupo de Facebook. A gente ia falar sobre, porra, o que os podcasts sempre falavam antigamente, sem estar no YouTube. Você que só ouve ou assiste podcast no YouTube, sim, existiam podcasts antes, né? Desde 2003, 2004, Jovem Nerd, entre outros aí, RapaduraCast, que tá até hoje. Desde 2004, mano, 20 anos fazendo podcast, filho. Não é pra qualquer um, não. Antigamente, os podcasts falavam muito histórias de infância. Eram bem temáticos, assim, bem temáticos. Não era só papo de entrevista como é a moda de hoje. E moda é algo normal na vida, não é uma crítica, mais uma vez. Eu queria gravar esses episódios genéricos sobre histórias de infância, histórias de escola, pra me divertir. Podcast, para mim, e até hoje, eu gosto de pensar como se fosse um clube para conhecer pessoas e conversar. Infelizmente, as coisas mudam. Eu não tenho tanto contato assim como eu tinha antigamente com os podcasters, porque a vida muda. Eu tô trabalhando com isso, então o que eu mais quero fazer depois do trabalho é jogar um videogame, ficar em casa de boa, entendeu? É o que eu gosto de fazer, mas enjoa. É o que eu disse também no monólogo. É esse negócio de faça o que você ama e você não vai amar mais o que você gosta. Eu acho que não é bem assim. Eu acho que a gente minimamente tem que gostar de algo pra poder fazer e não ficar tão chato. Mas mesmo que a gente ame aquilo, como eu amo do fundo do meu coração podcast, editar o dia inteiro, produzir, fazer ideias o dia inteiro, a gente não quer nem encostar no microfone no final do dia. E é super normal isso. Mas é melhor do que você odiar 100% o que você faz e você tem que fazer aquilo pra poder comer. É pior ainda. É o que realmente a maioria das pessoas fazem. Mas eu queria fazer para me conectar com as pessoas que eu conhecia. E a primeira vez que eu ouvi minha voz no microfone bem michuruca que eu tinha, que era um headset, era um headphone, que tinha um microfoninho do lado, não era um microfone em si. Eu fiquei encantado e eu queria aprender isso. E um cara me passou, falou, cara, edita nesse programa aqui, nesse Audition da Adobe aqui, você vai, porra, aqui é super profissional esse programa. E eu fui e abri o software, eu olhei e falei, caramba, isso daqui parece ruínas mongóis. Parece que eu tô vendo ideogramas chineses, porque eu não entendi merda nenhuma daquilo. E abandonei, cara, abandonei. Aprendi outros programas que também fez a função que devia ser feita, editar, publicar. Mas a vida vai mudando. Eu precisei trabalhar para uns caras que queriam fazer podcasts no mundo business, no mundo corporativo mais interno, mas eles queriam que eu editasse nos programas da Adobe Audition, porque eles queriam um projeto e é tudo pro Adobe, aí fica no Premiere, fica no Photoshop, é tudo da mesma família de programas ali, então eles queriam que eu editasse naquilo, e eles perguntaram, você edita ali? Eu falei, sim. Simplesmente sim. E aprendi em duas noites a editar no Audition, foi muito difícil, mas olha que loucura. Quando eu tentei aprender, na primeira vez que eu peguei nesse programa, no meu notebook velhaço que eu tinha da HP, em 2013, 14, eu não entendi bulhufas, mas porque não tinha uma necessidade, não tinha uma corda no pescoço imaginária, vamos dizer assim. Mas agora tinha. Alguém ia me oferecer um trabalho, um pagamento, uma prestação de serviço que eu ia fazer. E eles perguntaram, você sabe? Eu falei, sei. Pedi uma data para entregar e fui aprender. Mas a necessidade fez com que eu aprendesse. Olha que louco, né? Muitas das vezes a gente faz coisas e aprende coisas pela necessidade, cara. Tem que ter esse incentivo de necessidade. Preciso disso, é minha única saída. E aquilo, de certa forma, foi minha única saída. E agradeço aquela oportunidade, porque hoje eu edito nesse programa e tô tentando migrar para outros programas, não para focar em outros programas, mas para aprender bastante. Né? Essa empresa que eu tô trabalhando agora, os editores editam em outros programas e eu tô aprendendo ali, mas é muito difícil sair desse programa que eu tô hoje, porque ele é muito completo. Eu não pretendo sair, eu só quero aprimorar o meu conhecimento. Mas eu sinto que todos os dias, a cada dia que passa, eu aprimoro meu conhecimento, mexendo nele, mexendo em outros programas que eu aprendi. Um programa, um RX, eu não vou entrar em muitos detalhes porque não é um programa técnico, mas RX, que é um programa da Isotope, que é uma empresa, eles me passaram esse programa, que é um programa muito mais completo para tratar o áudio, não editar em si, fazer cortes e tal. Ele serve para fazer milagre, basicamente. Tipo, um áudio que tá totalmente corrompido, ele, se você mexer bem nele, se você aprender bem, você vai conseguir tratar de forma incrível. Ele realmente é incrível. E eu aprendi ele em 2 dias, porque houve uma necessidade. Porque a empresa falou, mexe nesse programa. A empresa não perguntou, os gestores não perguntaram se eu sabia. Eles só me deram o programa e editar nele. Botou na fogueira, entendeu? E eu, vamos lá. A magia do YouTube, entrei no YouTube, pesquisei algumas funções, fui mexendo. Agora eu sei mexer perfeitamente na parte que eu quero. Tem muita parte para guitarra, violão, teclado que eu não preciso, por enquanto. Por que por enquanto? Porque eu quero me aprimorar nisso também, né? Mas voltando ao raciocínio. Cada dia que passa, a gente vai se aprimorando no que a gente gosta de fazer. E a gente não percebe, cara. Não percebe. Se eu voltasse no tempo com esse conhecimento aqui, visse o Berg sentado num sofá marrom que eu tinha lá em Cachoeiro, mexendo naquele notebook da HP velho, olhando pra frente com aquele programa que parecia um ideograma chinês, eu pegasse no meu ombro e falasse: cara, você vai aprender. Eu ia olhar pra trás e falar: não, impossível isso. Mas não, é tudo devagar, a gente vai aprendendo. E você que tá ouvindo, talvez você não perceba, mas na sua vida, automaticamente, você vai adquirindo conhecimentos que você não valoriza, talvez. Você não percebe, mas olha um pouquinho para trás. Já viu aquela análise de você subir uma ladeira, aquela ladeira gigante? Você sobe ela, mas simplesmente você olha para baixo e vai subindo. Se tiver alguém do seu lado, é melhor. Sobe, 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 sobe. Quando você chega lá no topo, você olha para trás e você fica impressionado com o tanto de coisa, com o tanto que você subiu. É basicamente isso na vida. Se a gente parar para pensar um pouco, a turbulência do dia não faz a gente refletir um pouco, né? Trabalho, enfim, tem que viver. Mas se a gente meditar um pouco, olhar para trás, fechar os olhos, respirar ao fundo e pensar no tanto que a gente viveu nessa vida, a gente vai se impressionar com nós mesmos, cara. E isso eu acho muito legal, que deixa mais valorizada ainda a nossa vida. É o pouco que é bom. É isso aí, eu pensei agora nisso. Quando você terminar de ouvir esse episódio, ou durante o episódio, que vem na sua mente coisas que você já conquistou, para um pouco, respira e tenta lembrar de coisas grandiosas que você já viveu e você tá vivo até hoje, você se orgulha de você mesmo. Cara, eu passei por aquele momento difícil na minha vida. Cara, eu tô aqui, mano, eu tô vivo. Eu comprei algo legal que eu queria, adquiri algo bacana, sabe? Pô, é muito bom isso, cara. Coisas básicas, coisas palpáveis, coisas pequenas, sabe? Por exemplo, eu vou dar um exemplo agora. Porra, mano, eu tô falando aqui com vocês num microfone caro que eu nunca imaginei que eu ia ter. Ele não é tão caro assim, mas ele é excelente, e o Berg de 2013 jamais gastaria dinheiro com isso. Eu tô falando no microfone bom, eu tô gravando olhando pra tela do software de gravação aqui, mano, num monitor de 34 polegadas, ultra-wide, maravilhoso, mano. Que eu paguei caro, mas eu paguei pra investir no meu profissional, pra dividir as telas na edição, nos textos, nos vídeos. São pequenas conquistas, sabe? Porra, mano, eu já tô morando no terceiro estado do Brasil. No quarto estado, perdão, eu fechei o Sudeste, eu já morei em São Paulo porque eu nasci lá, fui pro Espírito Santo, vivi mais de 10 anos lá, fui pro Rio de Janeiro e agora eu tô em Minas. Olhando pra trás, olha o tanto de coisa que eu conquistei. E basicamente nesses estados foi começando, não totalmente do zero, mas começando uma vida nova, tentando de novo, e sempre deu certo, tô aqui, sabe? Isso se reflete no seu corpo, nas suas cicatrizes, onde você se machucou e você lembra. Isso é muito bom, isso dá mais orgulho, dá mais vontade de viver, dá mais curiosidade para saber aonde vai isso tudo, sabe? Isso se reflete no profissional. Se você tá num emprego que você não gosta muito, mas com certeza já teve pior, e com certeza eu tenho esperança que você que tá ouvindo, você vai conseguir algo melhor na sua vida, e você vai olhar pro momento que você tá agora e falar: caramba, eu já passei por aquilo, eu tenho muito orgulho de mim. É muito bom isso, é uma sensação grandiosa. Eu tô vivendo um momento de calmaria, que era o que eu queria, eu tava num caos interno. O meu último monólogo foi sobre ansiedade, antes do episódio do estúdio, que eu falei dirigindo, que eu sou muito ansioso, que tudo na minha vida é cronômetro. Tudo é tempo, eu tô olhando pro relógio agora, nesse exato momento, 15 minutos de gravação. Tudo é relógio na minha vida, eu acordo pensando, eu vou trabalhar até tal hora, depois eu vou almoçar. Isso é bom e muito ruim. É bom porque se não fosse assim eu seria extremamente desorganizado, isso seria uma bagunça na minha vida. Mas é ruim porque eu não paro de pensar em tempo. Mas é algo que eu devo tratar um pouco na terapia, eu devo aprender a respirar mais sobre isso, entendeu? Mas não é o foco agora. Porém, é um momento muito bom de calmaria na minha vida, que eu sei que isso vai melhorar, entendeu? Eu vou focar mais em mim, eu vou ter mais tempo de vida, eu tô numa situação legal. Mas bate medo, bate do amanhã, e se não der certo, se não trabalhar mais com isso. Mas é sempre bom olhar pra trás no sentido de lembranças boas, não de viver o passado. Mas lembrar do que você já passou, isso dá muita motivação. Eu garanto pra vocês que dá muita motivação pra continuar, cara. Eu tô num momento difícil, mas, cara, eu já passei por coisa pior, sabe? Eu já passei por coisa pior. Eu vou dividir um negócio com vocês aqui. Acho que eu nunca falei em podcast. Eu lembrei um tempo atrás, isso apagou da minha memória, cara. Eu lembro que teve uma época, minha mãe era aposentada, ela trabalhava como cozinheira, mas era aposentada já. Minha mãe me adotou quando eu era... quando ela era já mais velha, enfim. E ela trabalhou, aposentou. E ela ganhava uma pensãozinha também. Teve uma fase da nossa vida, eu era pré-adolescente, que ela não recebeu a pensão dela no mês. Ficou, tipo, quase 2 meses sem receber o salário dela. Algum erro que deu no sistema, alguma coisa ela não recebeu, cara. E ela ficou desesperada. Ela olhou pra mim, ela viu, caramba, cara, vai acabar a comida, tem que pagar a luz, a água, eu tenho dinheiro pra uma coisa ou outra, mas não tenho pra tudo. E, cara, e ela super envergonhada, mas ela tinha que fazer. Cara, ela foi pedir comida, mano. Ela pegou um carrinho de feira que ela tinha. Vocês lembram do carrinho de feira? Não é do supermercado, é aquele que é na vertical. Porra, que nostalgia. Ia pra feirinha e levava o carrinho, né? Ela pegou o carrinho de feira, pegou uns lençóis. Qual era a intenção dela? Ir pra um bairro ao lado, pra ninguém conhecê-la, porque eu ia junto também, né? E levar os lençóis pra cobrir as comidas, pra ninguém reparar que era comida. Enfim. E pra me preservar também, porque eu era novo e as crianças do prédio, os amigos, podiam ficar me sacaneando por causa disso, né? E a gente foi num bairro ao lado, que não conhecíamos ninguém. E ela batia a palma, ia de porta em porta, pedindo. E eu ficava do outro lado da rua, morrendo de vergonha. Eu devia ter uns 12 anos, não sei. Eu não sei ao certo. Ficava morrendo de vergonha, ela não me forçou a pedir também, né? Porque, pô, sei lá, ela entendia que minha cabeça de adolescente ali, né? Mas ela é uma mulher vivida, uma mulher que não teria vergonha. Eu no lugar dela, hoje, não teria vergonha de fazer isso. Mas é óbvio que um adolescente ali, né, cara, teria. E eu teria empatia se fosse um filho meu, não sei. Mas ela teve, então ela bateu de porta em porta. Ah, Dona Maria, não sei o quê, pô... Esse mês eu não recebi minha pensão, não sei o quê. Você tem algum quilo de farinha, um quilo de arroz aí? E ela não encheu o carrinho, mas ela, pô, deixou o carrinho num nível legal. E voltamos pra casa com comida, mano. E eu não entendi direito aquilo. Eu não entendi o porquê ela tava fazendo aquilo. Mas eu fui morrendo de vergonha. Por um momento achando que minha mãe tava de sacanagem, querendo levar vantagem, mentindo pra encher comida em casa. Eu não tava assimilando muitas coisas, mas minha mãe não quis me explicar muito, ela só foi e vem comigo. Ao mesmo tempo pra me mostrar que a vida não é um morango, entendeu? E esses dias eu lembrei disso. Eu falei, mano, de porta em porta pedindo alimento. Que louco isso, cara. Semana passada eu fui num show de rap e eu tive que levar alimento. Tem noção, cara? Eu tive que levar alimento, 1 quilo de alimento, que é aquela entrada solidária, você paga o ingresso e um pouco mais barato para levar um alimento. Aquela pilha de quilo de alimento não perecível na entrada do show, do sambódromo, da Sapucaí lá do Rio de Janeiro, né? Na hora que eu coloquei, eu falei, caralho, mano, há uns bons anos atrás, eu era o cara que tava precisando disso. E agora eu tô empilhando comida aqui para ajudar quem não tem. Possivelmente muitas veras aí, muitos bergs estão precisando, cara. Olha o que eu já passei, cara. Não cheguei a passar fome porque minha mãe fez isso, senão talvez eu ficaria um dia sem comer. Uma hora ia ficar escasso. Olha que louco, olha o que eu já passei, olha o que você já passou. Olhe pra dentro de você, olha o que você já passou na sua vida, cara. Entendeu? Que isso sirva de motivação pra você. Quando você estiver num momento difícil, que a terapia te ajude, que a música te ajude, que a igreja, se ela te ajudar... Que ela te ajude, mas que as lembranças de um momento pior na sua vida te ajude a erguer a cabeça e falar, cara, eu já passei por coisa pior, vai me ajudar. Que eu tenha mais aprimoramento profissional para sair de um emprego que não me satisfaz, um emprego que não me ajuda. Mas assim, você é uma pessoa melhor a cada dia. Eu me considero uma pessoa melhor a cada dia. Cada dia eu aprendo mais no que eu gosto de fazer. Cada dia eu aprendo mais com as pessoas, né? Cada dia eu sou menos invejoso. Tem altos e baixos, eu tô no momento baixo de um ponto da minha vida. Mas isso não vai me tirar o meu foco e não vai tirar o foco de que eu tô melhor num todo. Eu misturei um pouco as coisas, eu ia falar um pouco sobre profissional, mas eu lembrei disso agora, eu acho que foi importante falar disso. E cara, e cada vez que eu lembro desses momentos, eu sinto mais orgulho do meu passado, eu sinto mais orgulho, cara. Óbvio que não é lindo passar dificuldade, não é lindo. Mas passou, você passou, eu passei, tem que se sentir orgulho. Da onde veio. Isso deixa mais valorizada a nossa vida, ok? Eu prometo não sumir, é porque realmente tá muito correria de trabalho, felizmente, né? Mas eu tô pensando em coisas, eu tô sempre anotando temas aqui e eu pretendo trazer pra vocês aí em breve mais episódios. né? Mas eu preciso organizar mais as coisas aí. Né? A empresa tá indo bem e só sucesso. Esse ano eu devo ir devagar e ano que vem deve melhorar cada vez mais. Mas o importante é que eu tô bem. Alguns de vocês talvez se sinta feliz que eu tô bem. Eu sei que tem gente que me acompanha desde o primeiro episódio, que sente saudades. Toda vez que eu posso ficar muito feliz. E você que tá ouvindo, eu sei que você gosta do projeto. E você que tá ouvindo, olhe pro passado e se orgulhe do que você já passou. E que isso te ajude a ser cada dia mais uma pessoa melhor. Aprimoramento pessoal, profissional, num todo da vida. Beleza? Vou ficando por aqui. Um grande abraço, galera. Até o próximo episódio. E tchau.